A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Andressa Jarlete. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a educação financeira. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Andressa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educativa Paraná. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que significa atualmente a gente falar em educação financeira e qual que é a realidade do Brasil nesse quesito?
Bom, educação financeira é quando nós temos o conhecimento, o preparo de como gerir as nossas contas, né? Como controlar nossas despesas, como planejar os nossos gastos, sabendo de quais são as limitações da nossa renda, de modo que a gente consiga, quando for contrair alguma dívida, fazer isso de uma maneira um pouco mais programada, para que a gente evite o problema de cair no endividamento excessivo ou no superendividamento, né? E isso é muito importante porque o Brasil, ele tem um cenário em que as pessoas quase nunca compram os bens à vista. Né, a gente tem muito o costume de comprar parcelado, as pessoas têm dificuldade de conseguir juntar o dinheiro. E nessa cultura, né, de comprar a prazo, às vezes a gente acaba se perdendo, às vezes acaba não, se programando para poupar um pouco para quando tiver uma emergência. Né? Então a gente tem hoje um volume muito grande de famílias no Brasil que já estão com excesso de endividamento e até mesmo super endividadas.
A gente pode afirmar então que o Brasil tem sofrido bastante com esse endividamento e com esse superendividamento da população. Queria pedir para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes também o que significa a gente falar em pessoas superendividadas.
Bom, nos últimos dados, né, que eu pesquisei, assim, praticamente 20% das famílias já estão num nível de endividamento excessivo, então já estão ou quase inadimplindo suas dívidas ou já inadimplentes, né? E praticamente 10%, então é um número bem elevado, já sabe que não terão condições de conseguir honrar essas dívidas que contraíram a crédito. O que é o superendividamento? O superendividamento é quando a gente tem mais dívidas e são dívidas contraídas a prazo, portanto, usando o crédito, né? Dívidas com financiamento, parcelamentos, etc. A gente tem mais dívidas do que acaba conseguindo pagar com a nossa renda e com o nosso patrimônio presente e futuro. O superendividamento, ele não é um sinônimo de pobreza. Ele significa você está devendo mais do que você pode pagar. E isso é um fenômeno, né, que afeta pessoas de várias classes, independente da renda. Né? A questão central é que a pessoa acaba tendo ali um cenário de muito mais dívidas do que ela vai conseguir honrar.
E qual que é a importância, doutora, daí da educação financeira para a gente mudar essa realidade?
Bom, a educação financeira nos ajuda a planejar os nossos gastos, né? Então, a gente faz uma avaliação através da educação financeira de quais são os meus gastos prioritários, quais são os gastos que talvez eu não precise, né, contrair nesse momento. A gente sempre fala que, assim, tem três perguntinhas básicas que todo consumidor tem que fazer para si mesmo, né? Antes de comprar um produto ou contratar um serviço, né? Primeira, será que eu realmente preciso? Porque a gente é muito induzido, né, a necessidades de consumo que não são necessidades, né? Às vezes sai um produto novo, uma roupa nova, às vezes a gente compra por impulso. Então, a primeira pergunta para não cair nessa cilada é se realmente eu preciso, né? A segunda pergunta, se tem que ser agora. Será que eu tenho que ter esse consumo imediato? Será que eu posso esperar chegar na promoção? Quando eu vou conseguir um preço mais baixo? Vai ser uma melhor condição de compra, né? E a terceira pergunta sempre, se eu posso pagar. E aí, nesse posso pagar, é que a gente tem que fazer essa conta. Veja, se eu faço muitas compras a prazo, né? Se eu estou sempre comprando a prazo, estou sempre afetando a minha renda, estou quase que no limite ali, né? Eu pago tudo, mas se eu tiver algum infortúnio, se eu tiver alguma despesa extra, que pode acontecer, Né? Daí Sim. eu posso cair numa situação de não conseguir pagar. E as pesquisas, elas mostram, tanto no Brasil como fora do Brasil, que 70% das pessoas que caem no superendividamento, né, que não conseguem mais pagar suas dívidas, é em razão de o que a gente chama de acidentes da vida. A pessoa passou por um divórcio, teve uma doença, teve um falecimento na família, né, às vezes nasceu trigêmeos, né? Então,
Sim.
situações que a gente não planeja, às vezes, e que afetam a nossa condição econômica. Então, se a gente sempre está gastando no limite da nossa renda, quando tem uma situação imprevista, a gente não vai conseguir enfrentar isso e vai ter problema para conseguir honrar nossas dívidas.
Uhum. E, doutora, como que as pessoas podem, então, começar a planejar e controlar os seus gastos? Essa é uma pergunta que surge bastante quando a gente fala desse assunto. Por onde que deve se começar?
Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é um orçamento, né? Então, eu preciso saber quais são as minhas despesas básicas, né? E é interessante classificar as nossas despesas, né? Como nós vamos gastar nosso dinheiro em quatro tipos de despesas, né? Primeiro, as despesas básicas, que é aquilo que a gente realmente precisa para viver. Então, aí entra moradia, alimentação, transporte, vestuário, água, luz, né? Que são as nossas despesas essenciais, né? Depois dessas despesas básicas, nós temos que pensar naquelas despesas que são investimento. Então, por exemplo, eu vou investir em educação, né? Educação é algo que vai melhorar a sua vida, é algo que pode te trazer novas oportunidades, pode ajudar a aumentar a sua renda. Então, é o segundo tipo de despesa que a gente vai ter que priorizar, né? O terceiro tipo de despesa, para a gente pensar, é tentar poupar um pouquinho por mês. Então, todo mês eu tenho que tentar juntar, nem que seja um pouquinho, né? Mas Sim. a gente vai criando esse hábito de, a cada mês, estar guardando um pouquinho de dinheiro, para se eu tiver uma situação que seja um imprevisto, né? Ou algo que venha precisar de recursos imediatos, eu tenho ali um pouco de dinheiro guardado para isso. E o quarto aí são as outras despesas, que são as despesas que não são essenciais. Então, que eu vou, poxa, será que eu preciso trocar de telefone? Será que eu preciso comprar uma roupa nova? Ou será que eu preciso fazer uma viagem? Essas outras despesas, a gente pode ir se planejando para gastar de forma mais programada, já que não são despesas essenciais. Então, a gente montar um orçamento, saber o quanto eu ganho, quais são minhas despesas básicas, né? E tirando o pagamento das despesas básicas, como que eu vou gastar nas outras despesas, ajuda bastante a começar a ter um planejamento financeiro e não cair na cilada, né, de gastar mais do que a gente pode.
Uhum. Doutora, também queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os principais cuidados que devem ser tomados com o uso de cartão de crédito e cheque especial.
Bom, cartão de crédito e cheque especial são duas linhas de crédito que são simplesmente as mais caras do mercado. Então, assim, o primeiro cuidado que o consumidor tem que ter quando ele vai usar qualquer modalidade de empréstimo, financiamento, é tentar entender o custo do crédito. Porque o crédito no Brasil, ele tem uma das taxas de juros mais altas do mundo. Então, facilmente você pode contrair uma dívida e cair num endividamento excessivo e não conseguir pagar. O cartão de crédito e o cheque especial, as taxas variam de 15% até 20% ao mês. Então, é muito alto. É muito caro usar esse tipo de crédito, né? E qual que é a principal cilada? É a gente usar o cartão de crédito ou o cheque especial como se fosse um complemento de renda. Porque essas modalidades, elas são muito cômodas. Você tem ali à tua disposição, de imediato, um valor que você pode emprestar. O problema é que se a gente começa a utilizar constantemente o limite do cartão de crédito, o limite do cheque especial fica no vermelho, os juros que são cobrados são muito altos. E aí, facilmente, a pessoa vai cair numa dívida que vai aumentar e se tornar impagável. Para ter uma ideia, se a gente emprestar R$1.000 no cheque especial hoje e não pagar, daqui a 5 anos nós estaremos devendo mais do que R$120.000 para o banco. Então, vejam, é o efeito da cobrança de encargos, né, sobre esse tipo de empréstimo que faz a dívida se tornar impagável. Então, a dica é evitar ao máximo contrair empréstimos através de cheque especial ou cartão de crédito. Eu uso muito cartão de crédito, mas eu pago a minha fatura inteira todo mês.
Uhum.
O problema é quando você começa a pagar o mínimo, que aí você está fazendo
entra
um empréstimo.
Aquele rotativo, né?
Exatamente. Aí você vai fazer um empréstimo com taxa de 20% ao mês. Então, se você emprestou R$1.000 com uma taxa de 20% ao mês, daqui a pouco você está devendo R$5.000. Daqui a pouco os 5 mil viram 15. E aí você cai num endividamento eterno e muitas vezes a pessoa não vai conseguir pagar. Então são linhas muito caras que têm que ser evitadas.
Uhum. Em linhas gerais, dá para a gente dizer então para os nossos ouvintes, doutora, que é sempre melhor optar por comprar à vista, né?
A compra à vista, ela nos permite primeiro fazer um planejamento, né? Vejam, ao invés de eu comprar um produto hoje e ficar pagando parcelado por um ano, a gente pode fazer o contrário. Eu posso guardar esse dinheiro por um ano e daí eu fazer a minha compra à vista. É uma questão de tempo, né? Se eu vou fazer o consumo de imediato ou se eu vou juntar o dinheiro para comprar à vista. Uhum. Por isso que uma das perguntas que nós temos que fazer é: eu preciso agora? Ou será que eu posso esperar, juntar o dinheiro e aí tentar fazer a compra à vista, né? E a compra à vista, ela vai trazer duas vantagens. Primeiro que se eu pago à vista, eu já elimino a minha dívida. Já comprei. Eu não tenho uma parcela para pagar todo mês, né? Então, a gente quebra um pouco essa cultura de comprar sempre a prazo. E segundo, o pagamento à vista, economicamente, ele é sempre mais barato. Porque do ponto de vista econômico, não existe pagamento a prazo sem juros. Quando a gente paga a prazo, a gente paga com juros. Ah, mas hoje no Brasil, muitas lojas, né, a prática do mercado é ofertar o pagamento a prazo com preço igual à vista. É, só que na verdade nós estamos pagando com juros. Se você for pagar à vista, você sempre consegue negociar um desconto. Então, pagando à vista, a gente consegue ainda um menor preço. Então, criar essa cultura de tentar juntar o dinheiro para daí comprar à vista é uma das melhores alternativas para o consumidor.
Uhum. Doutora, me surgiu uma dúvida. As instituições financeiras, de uma forma geral, elas têm alguma responsabilidade por esse empréstimo que elas fazem para as pessoas, esse acúmulo de juros? Como é que isso funciona?
Bom, os bancos e as financeiras em geral, né, não existe hoje, assim, tirando algumas modalidades muito específicas, né, como crédito para casa própria, crédito rural, crédito para educação, como o FIES, só esses são os únicos contratos que a gente tem alguma limitação com relação aos juros. Então, nas modalidades em geral, tanto empréstimo fixo, como limite de cheque especial, limite de cartão de crédito, empréstimo consignado, nessas modalidades os bancos cobram os juros que eles quiserem. Então, aí nós temos um problema. O custo do crédito é muito alto. E isso é visto no Brasil como normal, embora seja um fator que induz muito ao endividamento das pessoas, né? E, paralelamente a esse custo do crédito, nós temos um abuso, de certa forma, na concessão desenfreada e irresponsável de crédito. A gente tem que entender que o crédito tem risco. O crédito tem custo. Eu não posso dar um cartão de crédito com um limite de R$5.000 para uma pessoa que ganha R$2.000. Ela vai ter um limite maior do que a renda dela, né, mensal. Então, assim, a chance dela usar esse limite e cair no endividamento e não conseguir pagar é muito grande. Então, a gente sabe que no mercado acaba acontecendo isso. A gente vê até as instituições financeiras incentivando as pessoas, né, a usarem linhas de crédito, até em valores, né, maiores do que a pessoa vai poder pagar. Na prática, o que acontece? Essa pessoa vai ficar com esse endividamento. Se ela não conseguir pagar, ela vai tentar um acordo. Né, vai tentar uma redução ali dos valores, mas hoje a gente não tem um mecanismo que puna o banco por empréstimo irresponsável. Nós temos uma proposta, um projeto que já foi aprovado no Senado, hoje está tramitando na Câmara, que é um projeto de lei justamente para atualizar o Código de Defesa do Consumidor e colocar novas proteções, inclusive novos deveres para o banco em relação a essa questão de concessão irresponsável de crédito. Mas hoje, nesse momento, a gente ainda não tem uma proteção forte com relação a isso.
Uhum. Doutora, queria pedir agora também para a senhora explicar para os nossos ouvintes, nas situações em que a pessoa já se encontra endividada ou super endividada, qual que é a melhor forma de começar a negociar essas dívidas, de resolver esse problema?
Bom, aí são duas dicas que nós podemos passar, né, para os consumidores, né, para os nossos ouvintes aqui. Primeira dica. Banco, ele faz negociação, especialmente quando a pessoa já está inadimplente, né? Uhum. Então, puxa, fiquei inadimplente, não consegui mais pagar, né? Tô com essa dívida em aberto. Eu posso tentar um bom acordo com os bancos? Posso. Agora, qual que é o melhor momento para isso? Sempre fechamento de semestre. Então, assim, fechamento de semestre é quando os bancos, eles vão contabilizar qual foi o faturamento que eles tiveram, né, quanto eles tiveram de perdas. Então, geralmente, assim, fim de junho, final de novembro, começo de dezembro, que é esse período, né, de fechamento de ano, fechamento de semestre, é o período em que vem as campanhas para acordo e a gente consegue os maiores descontos para conseguir liquidar as dívidas. Segunda dica, pagamento à vista. Quando eu vou negociar uma dívida que eu tenho com um banco, com uma financeira, e eu oferto o pagamento à vista para fazer a quitação, no pagamento à vista é onde eu consigo o maior desconto. Agora, para aquele consumidor, né, que já está super endividado, ele já tem muitas dívidas aí, são dívidas sempre a crédito, né, dívidas com bancos, com financeiras, etc. Eu estou com muitos credores, eu não consigo negociar individualmente com cada um. Já existe hoje uma solução, que é o núcleo de tratamento das pessoas com super endividamento, que funciona. funciona aqui no Judiciário do Paraná.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Andressa Jarlete. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos! Eu sou o Maico Monteiro e apresento no AM 630 o programa Brasil Caboclo, esse programa que traz a música caipira com gostinho de saudade. Quero convidar você a me ouvir todos os domingos das 7 às 9 da manhã, tomando um bom cafezinho com uma mistura e ouvindo o melhor da música caipira. Então anote aí, todos os domingos das 7 às 9 da manhã, aqui na AM 630, o programa Brasil Caboclo.
Olá, eu sou Patrícia Guibur e de segunda a quinta às 18h, aqui na Paraná Educativa, conto com a sua companhia para ouvir o Fim de Tarde na AM 630, com os temas instrumentais que marcaram a época. Até lá!
Olá, eu sou a Yolanda Cruz e quero convidar você para ouvir todo domingo, às 14h, o programa Gente da Nossa Terra, aqui na Paraná Educativa, AM 630. Aguardo você!
A Paraná Educativa, AM 630, está apresentando... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapá de hoje é a educação financeira. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é a advogada Andressa Jarlete.
E queria pedir para a senhora falar um pouquinho sobre essa questão, doutora, sobre como que o Poder Judiciário, a gente vai falar aqui um pouquinho especificamente do Paraná, né, e tem atuado para combater e prevenir o superendividamento.
Bom, existe um projeto que ele começou em 2006 no Rio Grande do Sul, que foi um projeto piloto criado por duas juízas, né, que elas estudaram, fizeram mestrado, doutorado nessa área, identificaram o problema do superendividamento e trouxeram um método, que é um método de conciliação global com os credores. E esse projeto, ele começou aqui no Paraná já em 2010, né? Então, como é que funciona? O consumidor que já está super endividado, ou seja, eu tenho muitas dívidas, eu sei que eu não tenho como pagar, eu quero pagar, mas eu preciso de ajuda para conseguir negociar de um modo que eu consiga pagar sem prejudicar o meu sustento, né? Então, esse consumidor, ele pode procurar, esse núcleo funciona nos juizados especiais aqui, ele pode procurar atendimento, então ele vai receber um formulário. Nesse formulário, ele vai ter que preencher quais são todas as suas despesas essenciais, qual é a sua renda. Então, esse formulário vai ajudar ele a fazer um primeiro orçamento familiar.
Sim.
Para ele entender como gerir suas despesas, né? A partir desse formulário, em que ele também vai escrever e indicar quais são todos os seus credores, qual é o valor das dívidas, né? É feito uma conciliação global em que todos esses credores são convidados para participar de uma audiência.
Uhum.
Essa audiência é mediada por um juiz ou por um conciliador, né? Que vai tentar ajudar ali a conseguir descontos, de modo que a pessoa consiga fazer o pagamento de todos os credores de maneira parcelada, tudo, né? Mas ela consegue se reabilitar. Esse núcleo, ele ajuda justamente a conseguir esses descontos, planejar uma forma de pagamento das dívidas, sem que isso prejudique a sobrevivência da pessoa, que muitas vezes está com mais dívidas do que o próprio salário. Né? Então, ele funciona dessa forma. Né? A única desvantagem que nós temos hoje é que esse procedimento, por enquanto, é um procedimento paraprocessual. Então, assim, tenta-se a conciliação. Se não se chegou a uma conciliação, o processo é arquivado e aí o consumidor vai ter que discutir individualmente com cada um dos credores. No projeto de lei que nós temos para atualizar o Código de Defesa do Consumidor, esse procedimento, ele começa consensual, uhum, para que se tente um acordo, mas se não for chegado a um acordo, se não se alcançar esse acordo, ele vai para uma fase compulsória, em que daí o juiz vai ter poderes de canetear mesmo, de reduzir juros, de limitar os encargos, né, de aumentar o prazo das dívidas para que o consumidor consiga pagar uma parcela menor sem que se aumente o valor da dívida. Então, a ideia é que a gente tenha uma cooperação, inclusive por parte dos bancos, etc., né, que contribui, de certa forma, para o endividamento das pessoas, né, para que essa pessoa possa pagar suas dívidas ali dentro do seu orçamento, porque nós estamos falando de pessoas que agiram de boa-fé. Pessoas que contraíram dívidas, por algum motivo não conseguiram pagar, mas querem pagar e não conseguem. Então, nós temos que ter um mecanismo para essas pessoas poderem voltar a ficar com o nome limpo, quitar suas dívidas e ser reinseridos no mercado de consumo.
Doutora, a senhora citou algumas coisas que as pessoas têm que fazer quando elas já estão nessa situação, né, de endividamento, mas eu acho interessante também a gente citar algumas coisas que não devem ser feitas, como, por exemplo, fazer um empréstimo, às vezes com juros mais altos para pagar outro empréstimo do banco para pagar o cartão. Isso também é uma coisa que não dá certo, né?
É, a gente chama essa situação de renegociações de dívidas, né? Quando eu tenho uma dívida, eu faço um parcelamento dessa dívida, eu parcelo de novo, né? Muitas pessoas falam que é como se fosse uma operação mata-mata, né? Que é um empréstimo para matar o outro. Mas, na verdade, você mata o cliente, né? Você mata o consumidor, né? Mas você praticamente não mata a dívida, né? Vejam, cada vez que a gente vai renegociando, reparcelando, cada vez que eu parcelo algo, eu estou financiando. Então, a minha dívida vai aumentar. Porque a cada parcelamento eu jogo novos juros, né? Então, é muito importante que, se eu vou tentar fazer um parcelamento de uma dívida que eu não consigo hoje pagar à vista, eu tenho que ver duas informações centrais. Primeira, qual que vai ser o valor da minha parcela e por quanto tempo eu vou pagar isso? Porque isso vai comprometer o meu orçamento durante todo o período desse parcelamento, né? Será que eu consigo realmente pagar nesses valores, né? Então, é importante que o consumidor ele faça essa avaliação. E a segunda informação que é importantíssima, qual é o valor total da dívida que vai resultar por esse parcelamento? Porque se você está devendo R$5.000 e vai parcelar isso em 2 anos, você não vai pagar R$5.000. Esses R$5.000 vai virar 10. Então, eu tenho que avaliar isso. Será que essa renegociação não vai aumentar ainda mais o meu endividamento? Porque dependendo da situação, talvez valha mais a pena eu juntar o dinheiro durante um período e depois ofertar o pagamento à vista, ao invés de fazer uma renegociação, um parcelamento direto dessa dívida.
E, doutora, é importante procurar um profissional para dar uma ajuda com todas essas questões a partir de qual momento?
Veja, é importante porque quando a gente trabalha com crédito, né, com endividamento, primeiro que, assim, você entender um contrato bancário, entender o quanto você vai pagar de juros, entender se tem alguma cobrança abusiva, é algo extremamente complicado. Eu tenho que ter conhecimento especializado de 3 matérias. Eu tenho que ter conhecimento de direito para entender como que funciona o contrato, se tem alguma condição ali que eu possa discutir, algum encargo que possa ser abusivo, eu possa afastar. Eu tenho que entender de matemática financeira, porque esse contrato ele vai ter uma linguagem, ele vai falar de juros capitalizados, taxa interna de retorno, custo efetivo total, que é uma linguagem que não é uma linguagem comum, né? Não é uma linguagem que a gente aprende no colégio. É uma linguagem de matemática financeira mesmo, né? Então, para saber avaliar o custo do contrato, a gente tem que compreender esses termos, né? E eu tenho que ter uma noção econômica para conseguir fazer a avaliação de custo-benefício. Né? Se as pessoas tivessem essa noção, ninguém financiaria veículo. Porque você financia um veículo e você vê ali a informação, a taxa é 2% ao mês. Parece pouquinho, né? 2% ao mês. Mas você financia um carro de 30 mil em 5 anos, você vai pagar 60 mil num carro que ao final desses 5 anos vale 15. Será que é um bom negócio? Né? Então, a gente não tem, muitas vezes, conhecimento para fazer essa avaliação. Quando o consumidor ele já está numa situação que ele se depara com essa situação, que ele já sabe que ele não consegue pagar suas dívidas, já é o momento dele procurar uma ajuda para ver qual que é a melhor estratégia. Né? Eu posso tentar ajuda no próprio núcleo de tratamento do superendividamento, do Juizado Especial. Né? Se eu não conseguir ajuda ali, eu posso tentar uma negociação, buscar um apoio do PROCON, né, ou do próprio consumidor.gov, para ver se a gente consegue ali um desconto, né, na dívida, enfim. E se eu não conseguir resolver administrativamente, daí é interessante que ele procure um advogado de sua confiança para auxiliar nesse processo todo, né, nessa intermediação da dívida.
E, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que falta também um trabalho de conscientização da população por parte do poder público mesmo?
Falta, e falta muito porque nós não somos educados, né, desde a infância para gerir as nossas despesas, né? O Brasil, ele passou por uma mudança nos últimos anos, né, especialmente ali do final dos anos 90 para frente, que foi uma abertura muito grande no acesso ao crédito. Então, nós passamos a ter acesso ao crédito, mas não foi fomos educados para usar o crédito. E aí, uma das propostas nesse projeto de atualização do Código de Defesa do Consumidor é incluir desde o ensino fundamental, lá desde criancinha, né, desde nossos primeiros passos no colégio, né, a educação financeira e a educação para o consumo consciente e sustentável. Então, é importante que a gente aprenda desde cedo, desde pequeno, a como consumir. E como consumir, assim, avaliando se realmente eu tenho uma necessidade de consumo e avaliando também quais são as minhas responsabilidades pelo consumo, né? Consumo gera resíduo, né? E avaliando também se eu consigo pagar tudo que eu pretendo consumir. Então, a gente tem um déficit mesmo, assim, de educação financeira que deveria ser estimulado desde a nossa formação inicial para que a gente cresça sabendo como gerir as nossas despesas.
Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Andressa Jarlete. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, a chamada educação financeira. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutora Andressa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje.
Bom, acho que o mais importante de tudo é a gente começar a pensar um pouquinho em como consumir, né? Então, fazer o nosso orçamento familiar, a gente ter essa noção de despesas, de receita, saber o quanto eu vou conseguir tentar juntar um pouquinho de dinheirinho por mês, para a gente começar a planejar um pouco melhor, né, como que nós vamos gastar o nosso dinheiro e evitar cair nessa cilada do endividamento excessivo e do superendividamento que traz tantos problemas, né, para a população.
Doutora Andressa, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Jéssica.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.